Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Fala pessoal, tudo bem? A gente veio aqui para mais um Mundo Cripto. Nesse Mundo Cripto a gente vai falar sobre metaverso, então acho que é um assunto que muita gente está pedindo, principalmente depois da história do Facebook mudar seu nome para Meta. Então muita gente no canal da Genial, quando eu faço minhas participações na quinta-feira, vinha pedir. E hoje a gente vai falar com um convidado, acho que já fez 3 participações aqui com a gente, então contando com essa, o Felipe Persigo, fundador da Liqui Assets, professor de finanças digitais e blockchain e produtor de conteúdo, então tem um conteúdo muito bacana no YouTube para vocês que quiserem seguir. Então, Felipe, eu queria começar já introduzindo você que tem uma empresa de tokenização. O que é o metaverso para você? O que é esse ambiente? O que a gente pode tirar disso no longo prazo?
Puxa, Bruno, primeiro agradeço aí o convite novamente de estar aqui, é sempre um prazer. E essa é uma das perguntas, acho que o pessoal mais tem me feito, assim, e confesso que eu participei acho que de 4 ou 5 podcasts nos últimos 30 dias, todos sobre tema metaverso. Então, realmente é um tema, assim, que eu percebo que não só no nosso mercado, e aqui o mercado cripto como um todo, tá, né, crescendo, como todo mundo no mundo inteiro tá vendo isso. E, na verdade, cara, a questão do metaverso já é uma coisa mais antiga, né? A gente acha que o negócio é de agora, mas na verdade agora que as pessoas realmente estão conhecendo o metaverso. E o que é o metaverso, né, no final do dia? Eu gostei de uma explicação que eu vi um gringo falando, e ele falava muito sobre duas coisas que nós já temos hoje e que talvez nós nunca tínhamos percebido, que é a realidade virtual, que é um mundo virtual, né, onde você programa coisas dentro do jogos, você programa programas, sistemas, você pode, entrando aqui na questão, né, de um mundo virtual, você consegue criar um mundo virtual onde você joga lá dentro, você pode, tipo um The Sims, construir uma casa, mas uma vez você desligado dali, você continua com a tua vida, e aquilo é uma coisa mais 2D, né, uma coisa que, puxa, tá lá e você tá aqui. Aí quando a gente fala de realidade aumentada, eu lembro muito daquele jogo do Pokémon GO, onde nós íamos na rua, projetava o celular e você via o bichinho ali onde você estava, né? Então, existe também outras coisas de realidade aumentada, como a própria Apple. Você entra no site deles para comprar um MacBook, você consegue, com o teu iPhone, projetar, você consegue ver o computador, como que ele ficaria na sua mesa, por exemplo. Então, isso é uma realidade aumentada. Já o metaverso, ele seria quase que uma junção da realidade virtual com a realidade aumentada, né? Talvez aí um dos filmes mais assistidos nos últimos tempos, até por conta dessa questão do metaverso, é um filme chamado Jogador Número 1, que era um filme que, inclusive, a crítica batia muito, que, putz, não era nada, que não era legal, e agora todo mundo só fala desse jogo. Mas o que, que é esse jogo, né? Esse filme, desculpa. Esse filme Jogador Número 1, ele retrata a história da onde existia um mundo virtual que se chamava Oasis, e dentro desse mundo virtual Oasis, os jogadores, eles tinham missões, podiam se relacionar ali dentro, e eventualmente o fundador desse mundo virtual, ele tinha morrido, e ele deixou alguns easter eggs dentro desse mundo virtual, né, que são pistas, onde quem conseguisse as 3 pistas, resolver esses 3 problemas, acharia um ovo, e esse ovo daria direito a 500 bilhões de dólares e mais ser detentor, dono daquele oásis, né, dentro daquele mundo virtual. A primeira aí, talvez, função de um NFT. O ovo, talvez, ele seria como o NFT ali que a gente conhece hoje. Mas, basicamente, dentro desse filme, ele retrata a história de um cara onde ele joga um jogo com óculos de realidade aumentada, né? Então, ele tá ali, ele corre, ele joga, ele compra coisas dentro do jogo e chega na vida real para ele. Então, ele ganha dinheiro dentro do jogo, ele compra, por exemplo, óculos de realidade aumentada, equipamentos para que melhore a função sensorial do jogo, e ele compra no jogo e chega na casa dele. Então, para mim, esse filme, ele retrata muito bem o que é comprar coisas dentro dos jogos com dinheiro virtual e chegar na sua casa. Lembrando que também os jogos e o metaverso hoje ele é regido 100% ali por cripto, né? A boa parte. O metaverso, para mim, ele seria a junção da realidade virtual com a realidade aumentada, trazendo para uma linguagem mais clara, seria como trazer o mundo virtual para o nosso mundo através de níveis sensoriais. Então, a gente conseguir realizar coisas dentro desse mundo virtual impactando nossa vida real, de uma certa forma.
Eu acho muito legal isso, porque a gente já tinha... até que formas de interagir em um mundo virtual, até por jogos que a gente conhece. Então, vou dar alguns exemplos. GTA, você tem alguns, muitos jogos, na verdade, hoje em dia, que você tem uma realidade paralela. Eu acho que o que falta ainda é principalmente essa interconexão com o universo que a gente vive, enfim, no dia a dia. A gente não consegue fazer essa interconexão de uma forma tão fácil. Até tem gente que faz, por exemplo, a venda de avatares e de coisas em jogos centralizados que não rodam em blockchain e conseguem converter aquele valor para o mundo real. Mas é muito menos organizado do que a proposta que a gente passa até agora. Então, acho que hoje em dia a gente está realmente tentando criar um ecossistema justamente para ter esse comércio, ter toda uma outra relação num universo que não só é paralelo, mas ele responde e ele convive com o nosso universo de vida real. Então, é realmente você ampliar o escopo da sua vida, do seu lazer, você poder fazer coisas no universo virtual realmente, como, por exemplo, reuniões. Eu vi você falando sobre isso, acho que foi num podcast também. Você poder, por exemplo, fazer uma reunião e ir para um outro lugar sem precisar estar fisicamente lá, mas ter uma experiência sensorial com aquilo.
Eu acredito que no futuro, por exemplo, se a gente parar para pensar... Por exemplo, o evento da Genial, né? A Genial fez alguns eventos, painel de LED, onde tinha apresentadora, convidado, né? Imagine que no futuro, na minha casa, vai existir um sensor onde ele vai fazer a minha leitura corporal e as pessoas que estiverem assistindo através do YouTube alguma coisa vão ter a impressão que eu estou sentado numa cadeira lá presencialmente, né, conversando. Mas, na verdade, eu não vou estar. Eu vou estar no meu escritório, sentado numa cadeira, através da realidade virtual, dessa forma, representado lá, né? E as pessoas, elas estarão lá assistindo no auditório como se também estivessem lá. Então, é como se nós estivéssemos lá apresentando fisicamente e as pessoas com óculos em casa, sentado na sua sala, olhando, tendo a sensação que estão em um auditório vendo duas pessoas falando. Então é mais do que só... todo mundo vai ter um nível de sensação muito maior, né? De estar em um lugar que não está. Lógico que isso tem vários impactos, né? Tanto bons quanto ruins. Eu já tive o prazer de experimentar algo nesse sentido, né? De realidade virtual, assim, realidade aumentada, onde eu entrava num galpão, aí tinha ar-condicionado, tinha, né? Era um galpão aberto, assim. Eu botei uma mochila com um computador, botei óculos, fone, uma luva lá que me deram. E, cara, eu começava a entrar dentro de um jogo. E esse jogo era coisa simples. Era uma trilha que eu passava, tinha que subir uma escada. Enfim. E tinha determinado momento que tinha uma caverna e eu tinha que entrar dentro daquela caverna. E, cara, eu morria de medo de bater a cabeça na caverna. Só que eu parei pra pensar, cara, eu tô dentro de um jogo. Só que a coisa era tão real que eu fiquei com receio. No final daquele desafio ali, daquela fase, né, que eu tava jogando, tinha um palanquezinho, assim, um pedaço de madeira, e um penhasco de gelo, então tava frio por causa do ar-condicionado onde eu tava, e, cara, a sensação é que eu tava ali, e eu olhava pra baixo e me dava um frio na barriga, cara, porque o negócio era alto, e aí, de propósito, obviamente, a madeira quebrava, cara, se ficava assim, dava um ruim muito forte, então, assim, por um lado, a sensação é muito real. Só que até que ponto isso é bom, né? Tem pessoas que passam mal com esse tipo de coisa. Eu já vi, assim, casos de pessoas que convulsionou, sei lá, as pessoas tiveram problemas reais, né? Então, óbvio que tem que cuidar também com tudo isso, né?
É legal, porque, de uma certa forma, se a gente for olhar, é como se fosse uma rede social 2.0. Então, se você consegue se comunicar com pessoas, se colocar em determinados lugares e ter uma experiência sensorial com aquilo, você está conseguindo projetar a sua pessoa num lugar que você não poderia estar e ter relações sociais, o que eu acho que é mais importante. Então, até os jogos que a gente comentou aqui, tem jogos, há muito tempo a gente fala de Minecraft, de GTA Online, por exemplo, que aí seria uma forma de se conectar, e você tem esses jogos possibilitando que você se comunique lá dentro. Muitas pessoas utilizam esses jogos realmente como uma forma de se comunicar, principalmente pessoas mais jovens que a gente. Então, eu conheço pessoas que conheceram namorado, namorada dentro de jogos. Isso, para mim...
Os meus primos jogavam Ragnarok, e a minha prima conheceu um cara de São Paulo e é casada, tem filho até hoje com o cara, bicho.
Não, então, para mim é uma coisa muito louca, mas as pessoas passaram a se relacionar nesses universos que, no fundo, não se comunicavam com o mundo real de maneira organizada. Então, acho que até a questão do Facebook entrar nesse mercado foi muito mais uma visualização do próprio Facebook, do Zuckerberg, de que ele não estava tentando iniciar e ser precursor no mercado. Ele estava tentando se proteger de uma coisa que ele acreditava que inevitavelmente ia acontecer e que eventualmente poderia tomar o espaço do negócio dele, então do próprio Facebook como rede social. Então, eu particularmente achei uma jogada muito inteligente, porque ele já preconiza o que o metaverso tem potencial de ser por ser o próprio Facebook. Então, a forma de fazer isso é muito interessante. Dentro disso, a gente tem até uma questão que o Facebook pode ser o precursor, mas a gente já tem uma discussão, por exemplo, de a centralização de dados, privacidade, com um universo e com um mundo digital que não é tão expansivo, não é tão grande quanto seria um metaverso. Então, a gente já tem essas discussões num mundo que ainda não é tão digitalizado. Imagina com um metaverso. Então, acho que a descentralização desses ecossistemas pode vir a calhar muito nesse sentido. Então, acho que realmente as criptomoedas, as blockchains, vão ter um papel, no longo prazo, muito grande nisso. E isso é muito interessante falar, porque geralmente as inovações, dada a capacidade de adaptação e velocidade das redes centralizadas, geralmente são preconizadas nas redes centralizadas, então muitas vezes a gente viu isso, e depois a rede descentralizada faz como se fosse uma evolução. Então a gente viu apps, a gente viu, por exemplo, exchanges migrando de um modelo centralizado para um modelo descentralizado. A gente viu diversas funcionalidades, até mercado de arte, mercado de propriedade, que agora está fazendo essa migração também. A gente pode estar vendo a mesma coisa com o mundo digital, para o qual a gente tem críticas realmente. Então tem coisas que...
Não, eu concordo.
Essa digitalização e não é.
É, se a gente parar para pensar, qual que é o grande movimento por detrás do Facebook, né? É, o Facebook aí, ele maior rede social do mundo, óbvio. Eles não querem deixar a peteca cair, até por isso que... talvez você lembra, né, Bruno? Quando lançou o Instagram era um álbum de fotos público. Então você publicava ali suas fotos e era só isso. Com o tempo, foi evoluindo, começaram pessoas a serem blogueiras. Lembra? Na fase de blogueira, que a pessoa tinha bastante seguidor por algum motivo e era só blogueiragem por tudo que é lado. Depois, começou produtor de conteúdo. E eu acho que de uns 3, 4 anos para cá, a gente tem visto... 3 anos, talvez, um pouco menos até. A gente tem visto o Instagram como uma ferramenta de negócio mesmo, né? Então, produz conteúdo, posta, leva a pessoa, grava stories. O stories não existia até o quê? 2 anos atrás. Né? Então, a gente vê muita coisa evoluindo no mercado de rede social, e a pergunta é, até aonde vai essa evolução, né? A gente vê que o Instagram hoje, ele consegue entregar muito mais conteúdos em vídeo, conteúdos que tenham uma interação pessoal com o restante do público. Então não adianta eu postar fazer um post escrito, não vai entregar tanto. Agora se eu fizer um Reels, pô, já entrega muito mais. Por quê? Porque é vídeo, é você, é original, é teu áudio, é totalmente diferente. Então, quando eu vejo o Facebook, que é uma plataforma hoje que provavelmente você não use, eu também já não uso mais. A gente já está mais no Instagram por causa da nossa idade. Qual vai ser o próximo salto para essa geração? Porque é uma geração que está muito dentro dos jogos. Eu, na minha época, jogava muito, conheci, fiz muitos amigos por jogos. A gente ficava falando por fone jogando, né? Mas pode ser que no futuro a gente veja as pessoas, a gente esteja ali em jogos em realidade aumentada, que já existe isso, né, que é a realidade virtual, o VR, os óculos. E ao meu ver, o Facebook está fazendo isso porque ele precisa inovar no quesito de qual vai ser o próximo grande passo da rede social. A interação dentro de um mundo virtual, onde as pessoas podem se relacionar, se verem, e terem as suas relações ali, independente de quais sejam elas, né? Óbvio que se a gente parar para pensar que o Facebook hoje é uma das maiores empresas do mundo, eles têm 2 bilhões dos 8 bilhões de pessoas cadastradas na plataforma deles. É muito perigoso. A gente vai ter uma grande empresa que já sabe tudo sobre nós, que já entrega tudo que a gente precisa e talvez a gente esteja pensando em precisar. E o que será que eles vão ter de dados e de informações quando eles souberem, cara, eu não sei que tipo de informação o metaverso vai coletar, né? Talvez eu vá numa loja virtual e compre coisas, tipo, o que eu penso, né? Falando em Web 3.0, Imagine que hoje você entra, por exemplo, no Mercado Livre, você vê uma prateleira estática, virtual ali. Imagine que você pudesse entrar num Mercado Livre, por exemplo, numa Amazon, dentro do metaverso, caminhar dentro de um galpão virtual, escolher os produtos, comprar através do metaverso e chegar na tua casa. É a mesma coisa com uma experiência diferente. Você pode ver que essa experiência que eu comento de entrar, visitar esse lugar no metaverso, ele vai demandar de muito mais tempo, meu. Então as pessoas vão até ficar mais presas dentro desse mundo virtual, o que é perigoso. Então, é quase que uma Matrix, cara. Inclusive, o filme lança dia 22, e para quem gostar.
Não, eu já vi isso. Então, no passado, inclusive, eu vi uma empresa que fazia justamente isso. Ela convertia lojas físicas em lojas virtuais, mas não somente lojas virtuais, onde você acessava no seu aplicativo, você acessava uma experiência totalmente 3D. Isso não era ainda 100% operacional em termos de ter alguma escala. Então, a gente ainda vê pouco esse tipo de iniciativa, mas é uma coisa que possui uma exponencialidade muito grande. Então, acho que na medida em que esse tipo de tecnologia fosse desenvolvendo e existia um ecossistema para integrar tudo isso, que é o principal fator, então você poder, por exemplo, num shopping virtual, ao invés de num shopping físico, você ter todo esse tipo de informação compilada em um só lugar, eu acho que aí você vira a chavinha para um potencial enorme. Eu acho que é bacana a gente até comentar sobre as NFTs dentro de tudo isso. Então,
perfeito. NFTs
vinham sendo faladas, acho que há muito tempo, como uma forma de comercializar arte, como um registro de verificação de arte, uma forma das pessoas que criam artes digitais poderem vendê-las para o mundo inteiro. E agora eu sinto que virou a chavinha também para uma coisa que pode ser muito mais útil em termos de valor. Então você poder realmente ter uma terra, poder ter um avatar, poder utilizar isso em um jogo e converter isso eventualmente para a vida real. Como é que você acha que o metaverso revoluciona esse universo de NFTs, que na verdade nasceram como colecionáveis de jogos e agora fizeram toda uma volta e estão voltando para isso, mas não só como colecionáveis que você vai guardar em carteira e vai poder ver, mas você vai poder usar?
Cara, é uma pergunta boa, sim, e é um tema que eu tenho estudado até que ponto é sustentável os NFTs, né? Mas, por exemplo, até estava falando contigo antes aqui, e tem um jogo novo que lançou que é Tetan Arena, né? É um jogozinho. Cara, um jogo super legal para celular, é muito similar aos jogos que a gente tem aí hoje em dia. Você pode criar uma conta, e quando você vai criar essa conta, você vincula a sua carteira de cripto, né, dentro dessa conta para fazer o login. Não necessariamente você precisa ter cripto, nem necessariamente você precisa comprar alguma coisa, você pode jogar ali free, e mesmo free você consegue ganhar alguns recursos. A grande questão é que dentro desses jogos, nesse caso específico, quando você entra para comprar um personagem e você quer melhorar o teu personagem, antigamente você comprava as geminhas dentro desses jogos de celular, só para você ter um poderzinho a mais, alguma coisa nesse sentido, e você não ganhava nada em troca, a não ser o prestígio dentro do jogo. Hoje em dia, os jogos te permitem comprar esses itens melhores, só que por você estar comprando esse jogo melhor, esse item melhor, você consegue ter benefícios dentro do jogo, e que esses benefícios, uma vez trocados por outras criptos, te geram renda fora do jogo. Então, até para desmistificar uma coisa aqui, Bruno, não é que os jogos, eles pagam as pessoas para jogar. As pessoas acham isso. Ah, eu vou jogar X-Infinity porque o X-Infinity me paga para jogar. Não. O X-Infinity não paga ninguém, nenhum blockchain games paga ninguém. A questão é, uma vez você se tornando um jogador, você vai precisar colocar dinheiro para jogar, e você colocando dinheiro para jogar, os itens que você conquistar dentro do jogo, por terem utilidades, que é a classificação de utility tokens, que são tokens de utilidade, por esses tokens terem utilidade no quesito de quê? Melhoria do personagem, compra de itens, enfim, diferentes benefícios dependendo do jogo. Por eles terem vantagens, pessoas querem comprar esses tokens para melhorar seus personagens, e por isso que vale dinheiro. Óbvio que se o X-Infinity perde o seu prestígio ou as pessoas perdem o interesse, aquele token que antes tinha uma utilidade passa a não ter tanta utilidade. E aí o preço do token tende a cair. Então as pessoas têm que entender que o mecanismo do jogo ele é muito mais do que simplesmente joga e eu te pago. Depende de pessoas necessitando daqueles itens para que ele tenha valor. E aí quando você me pergunta da questão do NFT, né, como é que funciona isso? No caso aqui desse jogo que eu comentei de celular, o personagem é um NFT. Então, Para quem tá jogando, não muda nada. Para quem tá jogando, o personagem... Ó, por exemplo, esse é um personagem. Esse personagemzinho, ele é um NFT. Ele é um NFT dentro da minha carteira da Binance, né? Na rede da Binance, na MetaMask. Então, isso aqui é um NFT. Eu posso vender esse personagem para alguém. Esse NFT em específico eu peguei num baúzinho, mas ele vale hoje $800, para você ter uma ideia. Então, tipo assim, eu paguei $20 no negócio, hoje ele vale 800. Ah, mas eu não quero vender. Eu posso jogar. E cada jogo que eu jogo, eu ganho, em média, $5. Então, eu posso jogar, ou melhor, $20 por dia eu consigo coletar. Então, eu consigo coletar $20 por dia, mas ali as bonificações e tal, $30 que seja. $30 hoje. Se o token subir, a gente ganha mais, né? Então, como é que funciona? O NFT em si, ele é o personagem. O NFT em si, ele é o item de melhoria. O NFT é os itens... para qualquer outra coisa de jogo, né? Então, o NFT em si, ele é o personagem, ele é o item dentro do jogo para melhoria, ele é como se fosse as skins dos jogos. Hoje, quando... por exemplo, o CS, né? O Counter-Strike. Tem pessoas comprando skins por milhões de reais. E por quê? Simplesmente porque acham bonito o desenho da skin, porque a skin é rara. Agora, imagine que se você pudesse comprar uma skin de $2 milhões, que fosse um NFT, você pudesse transacionar muito mais fácil do que hoje em dia, e também aquilo desse melhorias para o teu personagem, entende? Então, é esses mecanismos que as pessoas precisam entender.
Essa sua explicação é muito legal, porque ela me lembra muito a explicação de diferença entre Bitcoin e Ethereum, quando você fala de utility token. Quando a gente falava de Bitcoin lá atrás, a gente fala sobre reserva de valor num sentido muito mais subjetivo, das pessoas demandarem aquilo porque não tem interferência governamental. Então, essa por trás. E Ethereum, a gente fala que as pessoas demandam porque você vai poder utilizá-la para um pagamento em uma rede que tem alguma funcionalidade. Então, de uma certa forma, é muito interessante você falar e separar o utility token de, por exemplo, uma NFT que é puramente uma arte que você não vai poder utilizar para alguma funcionalidade, porque dá esse senso também de um colecionável, meramente colecionável, e de algo que você vai poder converter em algum valor, vai ter alguma utilidade. Então, eu achei muito interessante essa diferenciação que você fez. Uma coisa que eu queria comentar, na verdade, a gente tem visto NFTs subindo e valorizando de uma forma exponencial. Então, muito acelerado. A gente viu, por exemplo, NFTs demais que foram vendidas a $69 bilhões. E nesse caso, não foi nenhuma NFT que era um utility token, então foi uma arte digital somente. Quando isso acontece, então quando eu vejo uma valorização tão rápida de um ativo tão novo, isso me lembra muito o Bitcoin no início e 2017. Na verdade, me lembra o Bitcoin em vários momentos de sua história. E me remete a coisas que também já aconteceram no Bitcoin, como, por exemplo, as pessoas comprarem durante um período de grande valorização, e depois a gente tem um momento em que o ativo não perde valor, efetivamente, nada muda em seu fundamento, mas as pessoas passam a demandar, pelo menos por um curto período de tempo, esse ativo em um volume inferior, o que faz o preço cair muito. Geralmente foram as bolhas do Bitcoin, tanto em 2013, 2017, quanto o que a gente viu em 2020. Então, se a gente for observar esse mercado, você acha que a gente pode estar vendo uma bolha em termos de NFT especificamente? Então, existe esse risco? E como a gente mitiga ele e pode também aproveitá-lo? Porque, de uma certa forma, ficar fora das bolhas... Tem uma frase que eu gosto muito, que é estar certo na hora errada é estar errado. Então, as pessoas que estão fora desse mercado e olham para ele e falam é uma bolha, podem estar certas sobre o fato de ser uma bolha, mas elas podem estar erradas no momento em que essa bolha vai estourar e podem deixar de aproveitar a valorização. Então, como é que você vê essa nuance, esse paradoxo, e como uma pessoa que está fora desse mercado consegue se expor, mesmo mediante um eventual risco de ser uma bolha, pelo menos no curto prazo?
Tá. Eu acho que a primeira coisa que qualquer investidor tem que ter, né, Bruno, é não ficar bitolado com o FOMO. O fear of missing out, né? O medo de ficar de fora. A gente vê aí muita gente querendo entrar em tudo que é coisa. Quer entrar em NFT, jogos de blockchain, cripto nova, launchpad. O cara quer ser uma máquina de pegar cripto no início. Só que ele esquece que muitos projetos não dão certo. E aí eles acabam fazendo besteira porque tem o medo de ficar de fora e querem tentar pegar todas as oportunidades. Então, quando eu olho para NFTs, hoje eu tenho um certo receio, e eu não tenho NFTs, tá? porque eu não consigo ainda ver o valor de algumas NFTs. Então, por exemplo, a gente pega aquele Bored Apes, é uma coleção, né, de NFT, e vários deles foram vendidos por 700 mil, 800 mil, 1 milhão de reais. E qual que é o benefício? É simplesmente fazer parte de um grupo de pessoas que possuem o mesmo NFT. Ah, mas, puxa, as pessoas que têm esse Bored Ape, que vão nesses encontros de quem tem esse NFT, são pessoas famosas. Se a pessoa vê valor nisso, ela compra. Ao meu ver, não tem valor ainda, né? Eu não vejo valor nisso. Então, assim, eu acho que existe, sim, uma baita especulação no quesito de NFTs. Eu acho que ainda é muito difícil conseguir precificar um NFT. Como é que eu precifico uma imagem? Até porque aquela imagem, quando você tem ela na sua wallet, você não tem aquela imagem. Você só tem a representação de que aquele código é verdadeiro. Então, assim, no final do dia, você só tem uma cripto que representa que aquela NFT, ela é sua. Qualquer um pode tirar um print e usar aquela imagem para o que quiser. Mas você é o único que pode dizer, é meu, e provar que é seu. Então, até que ponto tem valor isso? Não sei. Quando a gente olha para os games, tem uma febre gigantesca para tentar achar o próximo Axie Infinity. Está todo mundo tentando achar o próximo Axie Infinity. Até para que as pessoas se situem, o Axie Infinity ele foi lançado na Launchpad da Binance. 2.000 Axie Infinities AXS eram comprados por $200 no lançamento, tá? Hoje, se nós olharmos quanto vale o token AXS, que é o token do Axie Infinity, vale $133. Então, $133 vezes 2.000 dá $266.000. Então, um investimento inicial que o cara tinha de $200 para 2.000 tokens, aqueles $200 hoje valeriam $266.000. Então, as pessoas querem tentar achar esse próximo Axie Infinity como se talvez fosse possível um token valorizar tanto quanto esse, né? Então, quando a gente olha para blockchain games, tem que cuidar um pouquinho, porque a gente precisa ver se o jogo realmente está entregando, se já existe alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um token, porque eu gosto da proposta, que se chama Genopets. Genie é o código. Ele lançou a $1, hoje já está a 33. Estou falando de uma semana, tá? Uma semana. Então, 1 foi para 33. Até que ponto isso é sustentável? Não sei. Por quê? Porque o jogo não tem nada. Não tem nem jogo ainda. É só o roadmap para fazer. E já levantou centenas de milhões de dólares. Então, assim, até que ponto vale entrar num jogo que está começando? Até que ponto vale a pena comprar um token de um jogo? Vai muito ali do que o mercado está falando. Eu acho que é muito especulativo ainda, tá? O Axie Infinity já se provou no tempo, já mostrou que realmente ele funciona, está lá funcionando há um bom tempo. Então, eu acho que é um bom token. Mas os novos... acho que tem que ainda tomar cuidado.
E hoje em dia eu acho que a gente tem mais tokens que são uma promessa de futuro em termos de games em blockchain do que tokens que se materializaram e muitos deles estão valorizando sob a ótica, sobre a especulação de que eles podem se tornar no futuro um metaverso. A gente sempre fala aqui, como eu também faço cobertura de equity, empresa de múltiplo caro não pode dar nada errado. Porque se der alguma coisa errada, o valor dela some. E a gente tem mais ou menos esse mesmo contexto. Para esses tokens que não foram criados, se der errado, o valor dele desaparece. Então, total. Acho que essa simetria de risco, os investidores precisam entender, porque seja por questão de stake, porque aquela moeda vai pagar novas moedas para aquele investidor que fizer o hold, seja por questão de realmente valorização, porque a pessoa vê perspectiva de que no futuro aquele token pode valorizar. Quanto mais incipiente é um projeto, maior o risco. E quanto maior o risco, você precisa mensurar o quanto da sua carteira você vai alocar nesse risco. Então, as pessoas precisam pensar nisso cada vez com uma cabeça mais de entender e metrificar risco-retorno do que simplesmente pensar que vai ganhar dinheiro, porque a gente realmente tem visto muita gente ganhar dinheiro. Mas é difícil acertar, porque são muitos tokens, porque a amostra de tempo é muito curta, e ganhar dinheiro na bolha, todo mundo ganha. Então, a gente nem sabe se é ou não é. Mas durante a subida, está todo mundo ganhando. Eu gostei de uma manchete que eu vi recentemente, que era 99% dos investidores de Bitcoin estão ganhando dinheiro.
Esse é um indicador MVRV, né? Valor de mercado e valor realizado. Cara,
exatamente.
A métrica chegou a bater 99,5%. Então, 0,5% das pessoas estavam... Agora, com essa queda, cara, para os $52 mil, 92% ainda estavam no lucro. Então, tipo assim, uma mínima parcela dos investidores ainda estavam no prejuízo, e prejuízo pequeno. Com prejuízo do quê? 10%? 5%? Né? O cara não passou por uma queda de 50% ainda.
E é interessante, porque muita gente fala que, pô, se as criptomoedas caírem, eu vou permanecer no ativo, eu vou segurar, eu entendo o fundamento. E eu também já vi isso bastante. Então, a pessoa acredita que realmente aquele ativo vai manter valor ao longo do tempo e fala que vai manter ele em carteira. Agora, quando cai 80% e fica 80% abaixo da máxima histórica, onde a pessoa comprou durante 2 anos, que... se a gente for observar, foram muitos dos ciclos do Bitcoin, uhum. A pessoa vende. Então, quando está no máximo, o otimismo é máximo. Quando está na mínima, o pessimismo é máximo.
Isso é inerente ao ser humano. Eu não vou nem muito longe, Bruno. Você conhece a moeda Dash, né?
Sim.
Cara, só para você ter uma ideia, Dash em 2016 valia centavos, 10 centavos. Ou melhor, 2 dólares, 3 dólares. Em dezembro de 2017... dezembro de 2017, ela chegou a bater, eu tô com o gráfico aqui aberto, $1,300, tá? $1,500. Então ela saiu de centavos, foi para $1,500 em um ano, baita projeto, transação boa, tem todo um, né? Todo uma teoria, como dizem, uma teoria por detrás. Hoje, essa cripto, pô, a tendência é que ela tenha crescido como o Bitcoin, porque ela tava no top 5 em 2017, era uma das maiores criptos, uma das melhores propostas. Para você ter uma ideia, ela ainda está em $180. Ela chegou a bater $300, $400, mas agora está a $180. Então, mesmo criptomoedas boas, que têm projetos, têm uma equipe por detrás muito boa, chegou a ter um hype muito grande hoje, não chegou nem na metade da máxima histórica do que já chegou um dia. Então, por mais lindo que seja o projeto, não significa que ele vai um dia retornar no valor que ele bateu um dia. Ah, não, mas eu comprei X-Infinity a $150, caiu para 20, mas ele vai voltar a 150 um dia. Quem disse? Quem disse que o hype do próximo ciclo não vai ser outro? Né? Então, assim, tem que cuidar com essas narrativas. Ah, vai bater tal preço, tem que isso, aquilo. Né? Tem que ficar ligeiro.
E a gente vê isso até com plataforma centralizada. Se a gente for pegar jogos de videogame, quantos jogos já foram, cara, impressionantemente populares, e hoje em dia são praticamente desconhecidos das pessoas. Então a gente esquece. Eu não conheço muito dos jogos que primos meus jogaram, que pessoas mais velhas que eu jogaram. Então eu acho legal a gente ter essa concepção. Felipe, só uma pergunta aqui que o Leonardo fez. Qual o nome do jogo que você tinha comentado?
O Genopets. Genopets. G-E-N-O-P-E-T-S. Aí o código da cripto é G-E-N-E. Gene. Gene.
Acho que o Leonardo vai experimentar. Eu vou testar e depois eu te falo se eu gostei ou não.
Tá bom. Pera. Esse não tem jogo ainda. O outro se chama Titan Arena. Titan Arena.
É fácil que é de celular, então já dá para baixar. É mais tranquilo ainda de jogar. Uma coisa legal da gente comentar, então, acho que até fora as NFTs, que outros investimentos as pessoas podem fazer nesse mercado de metaverso. Então, fora as NFTs, você tem o próprio token daquelas plataformas de jogos, enfim, você tem o Mana, por exemplo, você tem o Sand do Sandbox, que também é um projeto que as pessoas colocam muita expectativa de futuro. Você tem o AXS do X-Infinity. O que você faz com esses tokens? Por que eles podem ter valor no futuro? E qual o racional por trás desse valor? Eu sei que, por exemplo, a gente tem treasuries, então alguns desses tokens coletam taxas, outros serão utilizados como moeda dentro dos ecossistemas ali do jogo. Como é que funciona o valor de cada um deles? E é uma forma que mitiga o risco de você investir no metaverso? Então, comparado a NFTs, na sua opinião?
Cara, boa pergunta, né? Eu acho que cada jogo tem a sua particularidade, o seu token tem um propósito. Eu acho que a questão do metaverso ele vai até um pouco mais além, porque tem os protocolos ligados ao metaverso, né? Se a gente parar para pensar no metaverso como um todo, o metaverso do Zuckerberg é um metaverso centralizado que ele vai querer fazer. existem os metaversos descentralizados, né? É, então, assim, os metaversos descentralizados já existem vários. E aí eu acho que esse sim vale a pena ficar de olho. É, agora, o quanto isso vai impactar, eu confesso que eu não consigo nem confabular isso, talvez. Seria como perguntar como seria a internet daqui 20 anos lá em 1990, sabe? Eu confesso que a minha criatividade não vai tão longe assim.
É, porque eu vejo esses tokens das plataformas de maneira geral, e na minha cabeça é muito mais investir em um ecossistema do que investir em algo que está dentro daquele ecossistema. Então, mesmo Exato. Que aquilo mude lá dentro, mesmo que a NFT, pô, uma determinada NFT, um determinado avatar perde o valor dentro do jogo. Pô, mas pelo menos eu estou investindo no token como um todo que vai ter algum valor lá dentro. Isso. Então, para mim, me dá um senso de mitigar o risco. E mais ainda, eu acho, é a própria Ethereum, que é a blockchain por trás de tudo isso, que você tem que utilizar a Ethereum para pagar a taxa de muitos desses jogos, para pagar as compras de avatares e de terras de, muito, de muitos desses jogos. Então, eu acho interessante essa mensuração de risco, porque você tem NFT como mais arriscado de todos, e que hoje em dia eu acho que de longe é o que está dando mais retorno. Você tem os tokens, em segundo lugar dos jogos, que dão menos retorno, mas também dão um retorno muito alto, exemplo de Sandbox, por exemplo, a gente tem esses tokens, inclusive eu estava olhando hoje, valendo mais na somatória do que as ações da própria Nintendo.
Que então, isso,
a Nintendo vale 52 bi de dólar, e a somatória dos tokens, pelo menos na seleção que o CoinMarketCap seleciona de ações de tokens de metaverso, tem uma capitalização de mercado próxima a 55 bilhões de dólares.
É surreal, né? É muito dinheiro. Cara, quando eu vejo uma Shiba, uma Dogecoin, que são meme coins com 30 bi, 40 bi de capitalização, eu já me pergunto, o que está fazendo com que isso vale tudo isso? Né? Será que as pessoas realmente estão com dinheiro sobrando, estão colocando em qualquer coisa? O que vai acontecer se existir uma correção no mercado tradicional? Então, tudo isso eu me pergunto,
né? Eu me pergunto a mesma coisa e eu vejo uma correlação grande até com o mercado tradicional. Você tem as meme stocks, você tem crypto stocks, na verdade, crypto memes, né? Meme, a Dogecoin, pô, a gente fala muito tempo que não tem fundamento, todo mundo fala que não tem fundamento, e até gente que fala para mim que não tem fundamento fala, eu compro, porque ele acha que vai valorizar, porque as pessoas acreditam que, de uma certa forma, aquilo tem algum valor, seja, pô, é colecionável, as pessoas gostam, as pessoas, vou surfar o hype, então, dessa moeda. Enfim, a gente vê muita gente fazendo isso, é um caráter puramente especulativo, mas no longo prazo, exemplo da Dash, são moedas que têm pouca perspectiva de futuro. Então, se você pensar no investimento que não é especulativo, pô, vou esperar 10 anos para ver se aquela moeda vira a chave, se aquilo vira alguma coisa, você não vai apostar numa meme stock, porque muito não. Provavelmente, seja por qualquer razão, seja aumento de taxa de juros americana, seja qualquer razão, isso pode cair por terra de uma forma muito fácil.
Cara, se fosse para mim me comprar 5 criptos para segurar 10 anos sem mexer na minha carteira, eu compraria, sem dúvidas, Bitcoin, compraria Ethereum, compraria Polkadot, compraria Link, e compraria talvez aí uma Solana. Tipo, são 5 criptos que eu compraria, que para mim são grandes projetos, e que são aqueles projetos realmente para longo prazo, com coisas que estão mudando de fato a economia, que estão melhorando todo o ecossistema, não só especulação, né? Óbvio, você vai ganhar dinheiro, mas assim, é muito mais do que o dinheiro, né? O propósito por detrás da cripto.
A Polkadot chega até a se relacionar com essa tese indiretamente de metaverso, porque ela dá escala para blockchains, de uma maneira geral. Então, você pode todos. Até interconectar. Eu acho a tese muito legal da gente passar por isso, porque a Polkadot tem o objetivo justamente de interconectar essas blockchains e gerar mais escala, que é um problema muito grande das blockchains até então. A gente tem, geralmente, problemas de escala limitando o crescimento dessas blockchains. Então, de uma maneira geral, é muito bacana a gente olhar isso, porque essas teses, as boas teses, se correlacionam. Então, até Chainlink, por exemplo, a gente falava de Chainlink há bastante tempo, e a tese dela se correlaciona com, em essência, todas as inovações que a gente tem visto, porque ela faz uma interconexão do mundo virtual com o mundo real. Então, essas boas teses são realmente que se perpetuam. E o Bitcoin, a exemplo, foi uma boa tese que tem se perpetuado até hoje. Então, acho muito bacana a gente realmente diversificar e diferenciar quais são as moedas que realmente têm algum futuro, que têm alguma perspectiva, das que são só especulação e das que podem ter um futuro, mas ainda estão muito no projeto e são pouco tangíveis, digamos assim, que são, por exemplo, esses tokens de jogos que, na verdade, não se materializaram ainda. Felipe, queria fazer uma última pergunta para você.
Claro.
O que que a gente pode esperar desse tipo de token, desses tokens, quando a gente entrar num bear market? Você acha que, dado a grande valorização ou uma tese positiva, a gente pode ter um movimento diferente do que a gente esperaria do Bitcoin, por exemplo, ou de Ethereum, que são moedas mais mainstream?
Ah, você sabe que é uma pergunta assim que eu sempre me faço, né? O que que vai acontecer se vier um bear market? Ou melhor, quando vier um bear market? Ele vem. Cara, não tenho nem como responder, mas a reflexão que eu deixo é: no último bear market, nós não tínhamos DeFi, nós não tínhamos NFTs, nós não tínhamos blockchain games. A gente não tinha no DeFi, por exemplo, lending, a gente não tinha nada disso. Então, assim, são mundos novos que estão sendo criados, que quando vier esse bear market, eu não sei nem o que que pode acontecer. Porque, em tese, não deveria sofrer o blockchain games, nem o NFT, nem o DeFi. Mas, cara, como tá tudo meio correlacionado, as coisas tendem a cair. É como o mercado de ações. Ah, tem um problema, sei lá do quê. Mas, às vezes, uma empresa de um segmento que não tem nada a ver com a outra é impactado também. Por quê? Ah, porque o mercado como um todo acredita que aquilo é ruim ou é bom, né? Então, assim, eu acho que é muito na expectativa, na realidade do que pode acontecer, e tem que esperar, cara. Às vezes eu tenho que lidar com dois sentimentos: o FOMO, né? De, cara, quero pegar todas as oportunidades que tem no mercado. E eu também lido com o sentimento de, puta, será que já não tá na hora de vender um pouquinho? Mais um pouquinho? Porque será que não tá esticado?
É, e
Calma, mas pô, gente institucionais.
é por isso que a gente precisa ter uma estratégia bem definida. Eu tenho um
Exato.
percentual da minha carteira que eu quero ter em determinadas criptos e em cripto de maneira geral. E sempre que
É isso
bate
aí.
aquele percentual abaixo, no caso, eu compro mais, e acima, eu vendo. Então, acho que se você tiver uma estratégia, consolidada na sua cabeça, você vai mitigar os eventuais erros que você pode
Exatamente.
cometer quando o mercado jogar contra você.
Eu gosto muito da estratégia do balanceamento, né? Cara, tenho X 20% em cripto. Se for para 30, reduzo 10. Óbvio, né, que eu já deixei de ter vários bitcoins por conta disso. Por ir reduzindo, né? Porém, cara, nunca perdi dinheiro no mercado cripto. Então, assim, qual que é a vantagem, né? Você nunca tá perdendo, e quando você tá ganhando, você também tá ganhando. Então, é importante ter uma estratégia, independente de qual seja, balanceamento. Até o cara que tem estratégia de all-in, eu respeito, porque o cara pelo menos tem uma estratégia. Não, minha estratégia é fazer all-in em projetos novos. Legal. Esse cara, pelo menos, é mais inteligente do que o cara que não sabe o que fazer, não tem estratégia, vai na onda dos outros, entendeu? Esse cara ainda merece o respeito.
Sim, com certeza. Ó, uma última frase que eu queria falar para citar, na verdade, para terminar, e eu não estou conseguindo lembrar do autor agora, então tentei lembrar, mas não consegui lembrar, é que uma bolha só existe quando a tese de investimento é boa e geralmente as bolhas criam valor. Então, tendo uma tese de investimento boa, tendo algo para explicar por trás, você muitas vezes cria uma bolha e geralmente, depois que a bolha estoura, é criada uma infraestrutura por trás que se perpetua durante muito tempo. E a gente viu isso em inúmeras vezes durante a história da humanidade. Então, muitas das bolhas construídas se perpetuaram e transformaram projetos de infraestrutura, transformaram muitas coisas, porque é uma profecia autorrealizável. Quando você tem dinheiro para criar uma infraestrutura, você acaba criando essa infraestrutura, que é o caso que a gente tem em criptomoedas, dado o avanço enorme que a gente teve nos últimos anos. E mesmo que a bolha estoure, essa infraestrutura se perpetua de uma certa forma. Então, esse mercado realmente é incrível em termos de capacidade de revolução, do capital que atraiu, do volume que ele tomou. É necessário ter cuidado, mas de maneira nenhuma a gente pode diminuir o que as criptomoedas já fizeram e o que as blockchains já fizeram, principalmente. Acho que a definição criptoativos é muito mais precisa que criptomoedas. Então,
Com certeza.
eu acho que essa infraestrutura realmente transforma e cria muito valor. Felipe, eu queria te agradecer imensamente pelo papo. Eu poderia, pô, conversar, acho que por mais umas 3 horas esse papo aqui. Muito bacana, cara. Te agradeço de novo pela participação.
Eu que agradeço, Bruno. Ah, foi um prazer estar aqui. Contem comigo sempre. Valeu, galera que acompanha também. Tamo junto.
É isso. Abraço. Tchau, tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.